Bem-vindo a professor Afonso Mendonça Reis, bem-vindo ao Europa de Cedo. Começo por lhe perguntar, como a Presidente da Comissão Europeia referiu no seu discurso em Davos, o Fórum Económico Mundial é um símbolo do multilateralismo, da cooperação global, de partilhas, de ideias para o futuro. Pergunto-lhe, na sua condição de membro do Global Shapers, essa comunidade de empreendedores criada dentro do Fórum, regressou este ano, 2020, aí a Davos. Que distintos desafios encontrou aí num ano em que o Global Risk Report já identificou que os 5 maiores riscos para a economia mundial estão todos ligados ao ambiente, mas esse não será propriamente o único desafio?
A tendência que temos vindo a acompanhar ao longo destes últimos anos é que se tem falado, obviamente, muito de tecnologia e o impacto da tecnologia, mas o que eu acho que também se tem notado é que nos últimos tempos o peso das alterações climáticas tem aumentado significativamente. Até porque, depois pode ser, aqui não sou cientista, mas do que temos visto na Austrália, mesmo de eventualmente o que aconteceu na Amazónia, tudo mais, o tema, aqueles incêndios inacreditáveis na Sibéria, portanto, essas coisas todas mostram-nos que a mãe natureza é muito poderosa, é muito forte e, portanto, nós não podemos subestimar. O que é que isso que implica aqui? Implica, nota-se que os CEOs das empresas, as figuras de grande poder, têm isso muito mais presente no seu discurso. A grande questão agora é ver implementação, não é? Quer dizer, estava aqui uma jovem, que se chama Luísa de primeiro nome, eu sou muito mal com apelidos, que nos estava a falar hoje num evento organizado pelo DeepSite, que exatamente, pronto, ela própria dizia, porreiro que nos estão a dar atenção e que nos estão a ouvir, mas nós ainda não ganhámos nada, porque o nosso objetivo é, no caso dela, Fridays for the Future, o objetivo é conseguir exatamente que se melhore esta questão da descarbonização, ou seja, que se consiga que a economia seja menos nefasta para o meio ambiente.
Nós já lá vamos a esses desafios da Europa e em particular do ambiente, mas antes eu queria só sublinhar aqui a indicação de que o Fórum Económico Mundial, num certo sentido, está a identificar hoje, em 2020, os mesmos problemas do sistema capitalista que eram identificados há quase 50 anos, enfim, no Manifesto de 1973 em Davos. Por exemplo, o de repensar o papel das empresas na sociedade, ponderando a fatores como a primazia do lucro, do retorno para os acionistas, sendo que estas razões são antigas, eu pergunto-lhe, o que é que permite agora de alguma forma alimentar a tese ou a suspeita de que o paradigma pode mudar? É a pressão dos jovens, é a pressão dos millennials, é a pressão da geração Z, é uma pressão exercida quer enquanto consumidores, quer enquanto trabalhadores de empresas que não sejam completamente claras quanto ao seu compromisso em matérias sociais de que o professor Afonso Mendonça Reis é especialista, ou até e sobretudo em matéria ambiental. Que instrumentos são esses que estão a fazer a diferença nessa pressão, nesse empoderamento, permita-me a expressão, destas novas gerações? Desde logo o digital, as redes sociais, é isso?
Eu acho que tocou em dois pontos muito válidos e pego já na pergunta, porque a pergunta já permite estruturar. Eu acho que também, se calhar, parte idealismo, parte economista, é assim, o consumidor tem um papel muito grande a dizer na economia. E depois também temos a questão do talento. São as duas questões que eu acho que são gritantes, ou seja, as grandes empresas têm muito claro que para atrair o melhor talento, para se tornarem competitivas, já se aperceberam, já está na cara delas, já o vê internamente, que esta nova geração de talento tem estas preocupações, ponto um. Ponto dois, de facto, o consumidor está mais sensível, não é? Quer dizer, acho que podemos ir a exemplos mais antigos, quer dizer, na altura, quando eu trabalhava com a cooperação suíça, como Swiss Contact, a partir de Zurique, o que nós notámos foi que, por exemplo, na altura, a Nestlé optou por se aproximar muito mais das organizações sem fins lucrativos que trabalhavam na cooperação, porque na altura houve uma série de greves na Costa do Marfim. Para quem não sabe, o Ghana e a Costa do Marfim concentram em si uma grande, grande produção do cacau mundial, muito mais do que 50%, não tenho o número de cor, mas é muito significativo. A Costa do Marfim está organizada mais em cooperativas, o Ghana está centralizado, e na Costa do Marfim houve muitas greves, queimou-se cacau, a produção naquele ano caiu bastante. O que é que a Nestlé se apercebeu? a minha cadeia de valor tem que ser sustentável. E sustentável não é só do ponto de vista social, ela tem que responder a choques e a riscos e a mudanças. E na altura, eles apostaram em ouvir muito mais e de perto as organizações sem fins lucrativos para solidificar a sua cadeia de valor. O
Justamente,
que é que aconteceu?
de resto
Deixa
é.
só para acrescentar aqui um ponto, que era, na altura, eles beberam também muito de uma coisa, de uma abordagem proposta por Michael Porter, que era o Shared Value, e, portanto, eles próprios tentaram que, neste caso, a Swiss Contact, a Helvetia, as outras ONGs suíças, trabalhassem os pequenos produtores, porque eram instituições capazes de o fazer, na Indonésia, onde havia uma capacidade de produzir cacau enorme, mas ainda não tinham nem a estrutura para valer a pena à Nestlé comprar, nem a qualidade, ou seja, não tinham o conhecimento no terreno para produzir o nível de qualidade que eles precisavam. Portanto, é um bocadinho este raciocínio, eu diria. O consumidor é muito forte, cada vez mais, pode às vezes até ser reativo e não racional, não é? As redes sociais encorajam isso, mas e o talento é a mesma coisa. Portanto, a imagem, os princípios, o afirmar da empresa como cultura e maneira de estar na sociedade é cada vez mais importante. Tanto quanto maior ela for.
Professor Afonso Mendonça Reis, acredita que, face à emergência de fenómenos populistas na política europeia, não só, mas também um pouco por todo o mundo, isso pode levar a uma maior abertura dos decisores, numa altura em que também aumenta a desigualdade, uma maior abertura dos decisores empresariais, mas não só, também decisores de políticas públicas, no fundo para temas como valores ambientais, sociais ou de transparência na governança das empresas?
Eu acho que para a questão dos temas ambientais, claramente sim, não é? Ou seja, é uma pressão pública. Ou seja, os decisores estão muito mais sensíveis para o tema porque, para as suas pessoas, para os seus trabalhadores, para também os filhos dos seus trabalhadores, dos seus clientes, os seus clientes e os seus próprios filhos, todos eles estão muito mais sensíveis e abraçaram esta causa. Quer dizer, agora, o que é muito interessante nisto é que há coisa de um ano o tema estava igual de grave, não é? E agora sim, de repente, nós ficamos mais preocupados. Em todo o caso, é um tema relevante e, portanto, ainda bem que ele está em cima da mesa.
E não apenas na
Agora.
questão, ambiental, do ponto de vista dos valores, as empresas estão ou não a receber a mensagem? Eu refiro que há notícias de CEOs de grandes empresas a assinarem manifestos em que se comprometem a priorizar a devolução de valor à sociedade. De resto, numa mensagem de hoje, dirigida a Davos, entregue aí pelo cardeal Peter Turkson aos participantes, o Papa Francisco recorda a urgência da ética no sistema económico, que não deve ser olhada apenas pelo rigor técnico. De resto, o Papa identifica Davos como uma grande oportunidade de compromisso. Isso para construir um mundo melhor, através de um encontro de vontades, também de cooperação recíproca. No fundo, a minha pergunta é se a mensagem do Papa vai, num certo sentido, de encontro ao Zeitgeist aí de Davos, ao espírito, deste tempo aí no Fórum Económico Mundial.
Eu acho que sim, porque o conceito de Davos é trazer partes diferentes que teoricamente não era muito provável que se juntassem e que falassem e que aqui o seja possível fazer. E o que se tornou foi, este encontro tornou-se tão desejado de participar de todos os vários stakeholders, não é? Quer dizer, tanto o governo como empresas, como universidades, como futuristas, sei lá, artistas, muitas coisas diferentes, muitas perspectivas diferentes, que a ideia deste encontro é isso mesmo. Agora, uma das coisas que acontece aqui é as pessoas pensam, as pessoas falam, as pessoas discutem, há pessoas que se encontram apenas uma vez por ano aqui, e este é um momento de abrir perspectivas, não é? Quem cá anda a ouvir e a falar, e eu acho que uma das coisas muito interessantes é que isto é um ambiente em que mesmo pessoas muito poderosas estão com os ouvidos abertos. Isso é uma, portanto, a oportunidade está. Agora, como em tudo na vida, eu acho que nós estamos numa fase em que a forma como nós vivemos a vida, a maneira como a comunicação acontece, nós vivemos muito no imediato. E isto faz-me lembrar situações que havia grande, grande, grande urgência e acontece outro fator que tira isto de cima da mesa, não é? Por exemplo, na altura houve a Revolução Verde do Irão e de repente morreu o Michael Jackson. Quer dizer, não digo que não seja um músico notável, mas quer dizer, está ali um povo a manifestar-se na rua, a tentar fazer ouvir a sua voz, um artista consegue calar um país inteiro que está nas ruas, não é? Distraímos-nos completamente. Se calhar hoje estamos preocupados com as alterações climáticas, amanhã descobrimos que a proteção de dados é muito mais importante e já nos esquecemos das alterações climáticas. Eu acho que nós temos que ser um bocadinho, ou seja, com a velocidade a que a tecnologia nos permite andar, com a maneira como nós vivemos, todos nós individualmente temos que tentar fazer um esforço adicional para não ser tão reativos e ser um bocadinho mais profundos, porque corremos um risco de andar ao som do que parece.
Justamente. E como é que até dessa perspectiva foi recebida a intervenção da senhora von der Leyen, a presidente da Comissão, aí em Davos, numa altura em que eu recordo a nova Comissão Europeia propõe uma verdadeira revolução em vários planos na Europa, desde logo o Pacto Ecológico Europeu, que promete mudar completamente a relação da economia com a natureza, mas também promete revolucionar mentalidades. De resto, a senhora von der Leyen disse aí que as pessoas estão receptivas à mudança, mas querem ter garantias de que vão continuar a ter padrões de vida dignos e prósperos. Isto dirá a todas as gerações, mas em particular às gerações mais jovens, à sua em particular também.
Assim, eu acho que a senhora von der Leyen teve um desafio de ser eleita e procurou fazer ali uma certa democracia, uma negociação democrática na sua agenda. Bem, a questão agora é o que ela propôs nas duas frases são opostas. Não é possível arriscar e mudar coisas sistemicamente e estruturalmente sem haver alguns sobressaltos na estrada, não é? Isso é mais ou menos garantido. Portanto, um com o outro não vai de certeza. A questão é se nós partimos do ponto que estamos em risco sistémico planetário ou não, não é? E aqui deixo aos cientistas falar disto. Mas eu, se fosse um decisor, queria perceber isto e até que ponto. E do outro lado é, há uma questão política que é o ser humano está desenhado para sobreviver, portanto, está desenhado para proteger o que tem e não para arriscar tudo o que tem para tentar ter mais um bocadinho. Portanto, as pessoas são avessas ao risco e as pessoas querem se proteger. Encontrar o compromisso entre os dois num contexto de populismo galopante na nossa Europa, eu acho que é difícil, mas não, mas tem que, mas provavelmente é o caminho que terá que ser feito. E a questão é que eu trabalho no setor social e eu discuto muitas vezes com empresas e com pessoas e toda a gente tem uma ideia fantástica do que é que nós ainda podíamos fazer melhor, mas quantas pessoas estão dispostas a sacrificar-se pelo bem comum, ou até pelo seu próprio bem, quantos riscos as pessoas estão dispostas a correr. Sei lá, um exemplo muito simples, que é, às vezes vejo empresas que conseguem garantir um bem-estar e têm uma estabilidade orçamental simpática, têm algum mérito no seu trabalho, mas quem lá entra desse ponto de partida e estão preocupados com detalhes que um fundador de uma organização social que venha de uma empresa privada, todos os anos está a perder X dinheiro de salário potencial, não é? E, portanto, essas pessoas estão muito mais comprometidas, estão muito mais a gerir a realidade de uma forma pragmática. Moral da história: a Europa, como. Há um livro muito interessante de um senhor que acho que era conselheiro do Chirac, que se chama Jacques Attali, que explica como é que as civilizações crescem e caem. Nós, claramente, estamos na fase descendente da curva, não é? Primeiro crescíamos, fomos crescendo para aí, nas décadas do século XX, vamos crescendo 1% menos ao ano, portanto, há menos dinheiro para distribuir. Como dizia há pouco, o dinheiro está-se a concentrar nos mais ricos, portanto, a desigualdade está a aumentar, a tecnologia está a acelerar esse processo, portanto, o dinheiro está-se a concentrar e está a criar oportunidades que os mais audazes e mais competentes ou mais outras coisas têm conseguido aproveitar e outros não, se calhar os que também têm mais sorte. E o que acaba por acontecer é fazer grandes mudanças sem explicar às pessoas que vai ter que doer um bocadinho é má política de gestão de mudança. Não acho que seja possível fazer mudanças significativas sem haver um bocadinho de dor, porque é como em tudo na vida. Nós, até reprogramarmos o nosso cérebro para mudar qualquer hábito, demoramos, se não me engano, para aí 6 meses, ou lá o que é que é. Portanto, a mudança dói sempre. A questão é acreditar e estar claro que ela vale a pena e que ela é importante. Agora, dizer que é possível manter o Estado Social igual ao que ele está, muito poucos países na Europa vão conseguir manter o Estado social que têm nos modos em que estão.
Mas estes enormes desafios, como o ecológico, esta máxima prioridade da União Europeia de atingir a neutralidade carbónica em 2050, está também a ser defendida, vendida, passe da expressão, como uma oportunidade para criar inovação, para criar valor, para criar postos de trabalho. De resto, por exemplo, a senhora von der Leyen também aí veio falar dos planos de criar uma European Open Science Cloud, uma nuvem científica onde, num certo sentido, a comunidade científica possa partilhar recursos e a Europa estabelecer um padrão para o mundo, como em áreas como, por exemplo, a inteligência artificial, que vai ser uma área decisiva nas próximas décadas. O que eu lhe pergunto é que se vê aqui, do ponto de vista prático, esta enorme oportunidade de criar inovação valor, ou mesmo assim as resistências podem colocar sérios entraves?
Acho que quando falo com os meus amigos, com amigos meus que são investidores e que investem em empresas e em startups, uma coisa que eles dão muita atenção é a capacidade da equipa de executar, não é? E o que me parece é que há alterações que são necessárias, há alterações que vão ser positivas, obviamente, não é? Eu vou-lhe dar um exemplo muito básico, eu espero que marque o meu ponto. A crise financeira fez com que os portugueses fossem muito, muito mais comedidos a usar recursos. Eu lembro-me quando eu comecei a trabalhar em 2006, levar almoço de casa era considerado quase uma coisa menor, não era? Tirava-me prestígio. Hoje em dia já não é assim. E, portanto, às vezes estes choques são bons para induzir mudança. Que há oportunidades em gerir melhor o ambiente. Ah, mas, por exemplo, eu acho que nós estamos todos a embarcar nesta cantiga dos carros elétricos e eu acho que nunca houve, ou pelo menos publicamente não está a ser muito discutido os prós e contras. Quer dizer, as baterias que estão cheias de químicos que são perigosos para a natureza, para onde é que aquilo vai a seguir? O que é que se faz àquilo, não é? Ou então, por exemplo, a Alemanha, que quando foi Fukushima, decidiu que ia acabar com o nuclear. Muito bem. O que é que se tem assistido? Tem-se assistido que as tarifas de eletricidade dos privados têm aumentado, eles têm uma base industrial fortíssima, eles consomem imensa energia, estão a comprar energia à França, que continuam a ter centrais nucleares mais antigas que as deles. Portanto, eu acho que às vezes nós... Não sei, eu como pago ordenados todos os meses, sinto-me responsável pelas minhas pessoas. E custa muito, eu acho que o tema é importante, a urgência está lá, nós temos soluções. Eu acho que a questão é, temos que conseguir na sociedade um equilíbrio um bocadinho diferente, uma discussão mais elevada, perder menos tempo com o ruído e tentar ir mais direto ao ponto e aproveitar o conhecimento que já temos.
Por último, aproveitando justamente essa sua condição de agente de mudança que paga ordenados ao final do mês, como é que, a gente envolvido justamente nos desafios da comunidade empresarial, como é que, em particular na situação portuguesa, vê estes desafios? Há sensibilidade da comunidade empresarial, da comunidade científica e por extensão, que trabalho deve ser feito no conjunto da sociedade portuguesa para que estas questões sejam discutidas com a profundidade que defende e que necessariamente é precisa?
Sim, a primeira coisa foi, nós ouvimos o Primeiro-Ministro a falar da importância de Portugal estar na Expo, no Dubai. Nós, os shapers portugueses, achamos que é muito importante as empresas portuguesas e o governo português marcar presença em Davos, porque ajuda a posicionar o país, ajuda a mostrar as coisas boas que nós temos, e isso cria uma marca forte portuguesa. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu fui falar a um painel à Swiss Reinsurance em 2014, e eles disseram: ah, Afonso, de facto vocês têm um vinho, vocês agora até têm um vinho bom. E o que eu lhes disse foi: nós sempre tivemos um vinho fantástico, a preços super competitivos, só que nunca nos lembrámos de primeiro mostrar que o temos e depois tentar vendê-lo à séria. Portanto, essa é a primeira coisa que eu diria. Em relação ao debate político, eu acho que teríamos muito, muito, muito a ganhar a discutir cada vez mais avaliação, cada vez mais números e não só ideias. Ou seja, a política pode ter ideias, tem que ter a ideologia, tem que ter orientação de acordo. E há princípios e isso é importantíssimo. Agora, a certa altura, houve um exemplo que o professor Nuno Garopa deu, quer dizer, há quem goste do Trump, há quem não goste do Trump, a certa altura ele falava de uma lógica, que eu não sei se é assim na prática, mas o exemplo interessa-me, que é, e o Trump diz, se baixarmos os impostos, aumenta a receita fiscal dos Estados Unidos. E está ali uma métrica, portanto, 4 anos mais tarde, vamos avaliar se efetivamente o que ele propôs verifica-se ou não. E o que eu sinto é que Portugal tem gente competente, Portugal tem capacidade de execução, mas às vezes, quando chega a hora da verdade, nós não parecemos estar motivados o suficiente para resolver os nossos problemas. E eu acho que isso ainda não vi a audácia suficiente, nem da política, e se calhar não tanto ainda das empresas também, para pôr o dedo na ferida e dizer, temos este problema e queremos tentar atacá-lo desta forma. Não sei se é por aversão ao risco, não sei se têm medo de mostrar que também podem errar, mas eu acho que é muito interessante como de repente, e com a situação financeira e macroeconómica que o país tem, ou seja, nós não pagamos menos impostos do que pagávamos antes, simplesmente realocámos o dinheiro para sítios diferentes. E isso é ok desde que seja transparente, percebe o que eu quero dizer? Portanto, eu acho que é muito importante, eu acho que era muito importante, por exemplo, os portugueses terem a noção de que a maior parte dos serviços públicos que são tão valiosos que nós temos, a saúde e a educação, e a maior parte da população portuguesa, paga quase nada dos impostos. Porque tem ordenados baixos, isso é péssimo, mas na prática é uma parte mínima do país que está a subvencionar o resto. Ou seja, a estrutura económica do país já se aguenta mal para sustentar o Estado Social que temos. E se nós compararmos com os Estados Unidos, o Estado Social até é mais eficiente financeiramente e socialmente do que o modelo que temos de lado lá, por exemplo, a nível da saúde. A questão é, nós cidadãos, nós empresas, nós governo, não temos um debate focado o suficiente que nos permita ser mais fácil identificar e tentar resolver os problemas. Eu acho que falta esse debate. E até haver esse debate é mais difícil. E acho que temos neste momento uma questão de credibilidade das instituições, que é as pessoas, ver se ouve-se as pessoas na rua e as pessoas, quando acontece qualquer coisa, já não reagem, quer dizer, parece que já não lhes diz nada. E eu acho que é preciso, tanto a União Europeia como o governo português, têm que, de certa forma, um bocadinho recuperar as pessoas, recuperar o interesse delas, fazê-las ligar-se aos temas que são seus. E eu acho que esse vai ser o grande desafio para conseguir executar, porque a verdade é que o nosso país, nos últimos 20 anos, não avançou, do ponto de vista económico, não avançou muito. Do ponto de vista social, terá avançado em algumas coisas, terá piorado noutras, como toda a gente acompanha, e isto não é uma coisa que o governo resolva sozinho ou que as empresas resolvam sozinhas. Tem que haver um momento consciente em que se fala de números, em que se toma opções e está claro ao que vamos. E depois vemos se conseguimos fazer esse caminho ou não. Agora, fingir que conseguimos ir a tudo ao mesmo tempo, acho que por aí não vamos. Acho que por aí não vamos conseguir resolver, porque ninguém tem poderes ilimitados, tempo ilimitado, inteligência ilimitada para resolver a questão. E eu acho que me falta um bocadinho esse foco, essa ambição e, de certa forma, elevar o debate. Acho que ganharíamos muito com isso.
Obrigado a professor Afonso Mendonça Reis por esta presença na Europa de Cedo a partir de Davos, na Suíça, no Fórum Económico Mundial.